vamos chamar agora nosso comentarista internacional, Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Ivan, hoje é o último dia da campanha presidencial na França, correto?
Exatamente.
E a vantagem parece que está diminuindo, né? Você está chegando a um cenário de polarização entre os dois principais candidatos.
Bom, o que acontece é que o Hollande ainda é o favorito, mas evidentemente, né, temos que ver se deu certo ou não essa política do Sarkozy de ir para a direita para atrair os votos, né, dos partidários de Marine Le Pen, né? Então, o que está havendo é isso, né? Por um lado, o desgaste do Sarkozy, tantos anos, né, de governo, são 7 anos, né, que a presidência da França, o mandato realmente é bem grande, né, bem extenso, são 7 anos, com direito a mais 7, ou seja, um presidente da França normalmente pode ficar 14 anos seguidos, né, no poder. Agora, repito, o Sarkozy tem todo o desgaste dessa crise que veio e também do fato de que ele, no intuito de controlar melhor os gastos públicos, ele afetou alguns dos direitos tradicionais que os franceses têm, como um típico estado, né, de bem-estar social, né? O francês, ele faz questão, né, de ter aquela questão, ter assim, uma série de direitos sociais que são dados pelo Estado. E nessa questão de redução dos gastos públicos, ele afetou uma série de setores. Agora, ele vem acenando com essa questão nacionalista, né? Com essa questão de luta contra os imigrantes, sendo que ele próprio é filho de imigrantes, né? Esse é o detalhe mais interessante, que a família dele veio da Hungria, né? Então, o Sarkozy, ele está indo muito para a direita. Já o Hollande, ele tem a vantagem de que o Partido Socialista há muito tempo não está no poder. Então, ele não tem que responder, digamos, pelas mazelas atuais da França. Houve um debate, né? Muita gente viu como um empate. Mas, como eu digo, é difícil determinar o vencedor, claro, com exatidão. O Hollande ainda tem um favoritismo.
E o que isso pode significar para a França uma mudança de rumo agora, assumindo o socialista? A principal proposta dele se basearia em que? Recuperação dos valores sociais e como ficaria, nesse caso, a recuperação econômica, né?
A questão básica é que é uma discussão na Europa. Até agora, o método usado para combater a crise tem sido a disciplina orçamentária, né? Os governos estão apertando o cinturão. O Hollande, ele representa setores que dizem que, além de haver essa disciplina, não há dúvida, né, que o Estado na Europa, muitos países têm aqueles, como eu repito, o Estado de bem-estar social, a França é um exemplo, né? Então, tem muitos gastos, né? O Estado realmente protege o cidadão na saúde, na educação, a questão da aposentadoria, né? Garante muitos direitos, mas é necessário realmente apertar um pouco o cinturão. Mas o Hollande e outros setores, né, que têm a mesma posição em outros países, defendem que tem que haver também um estímulo ao crescimento. Não é apenas arrochando que você se garante, né? Porque qual é o problema? Com essa diminuição dos gastos públicos, inclusive em muitos casos também, como a gente vê o exemplo da Grécia, né? Estão diminuindo também os salários pagos pelas empresas privadas, né? O que acontece é que é uma baixa geral, uma redução geral na renda da população. Então, isso faz com que a atividade econômica cada vez se reduza mais, se torna um círculo vicioso. O governo, tudo bem, ele diminui os gastos públicos, mas você sabe também que quando o governo diminui os gastos, isso também diminui, ajuda a diminuir a atividade econômica, né? O governo gastando, o governo está comprando, né? Então, se por um lado essa disciplina é boa, mas tem que haver um equilíbrio, ou seja, tem que haver também medidas de estímulo à atividade econômica. Então, isso é que defende o Hollande, não apenas arrocho, mas também uma política de crescimento. Isso pode provocar algum tipo de conflito com a Angela Merkel, da Alemanha. A gente sabe que a Angela Merkel, hoje em dia, ela tem uma influência enorme na Europa, né? Realmente, a Alemanha é a locomotiva da Europa. Mas o Sarkozy esteve muito afinado sempre com a Angela Merkel. Isso, inclusive, tem prejudicado ele eleitoralmente, né? O Sarkozy foi até comparado, né? Logicamente um absurdo, né? Ele foi comparado com aqueles dirigentes da França na Segunda Guerra Mundial que colaboraram com a Alemanha nazista, né? Inclusive, ele usou isso no debate, disse que ele foi injustiçado, compararam ele com o famoso Marechal Pétain, né? que quase foi executado no final da Segunda Guerra Mundial, só não foi executado pelos serviços prestados durante a Primeira Guerra Mundial. A guerra anterior tinha sido um herói da França, mas que foi um cara que obedeceu em tudo à Alemanha nazista. É lógico, a Alemanha não é mais nazista e o Sarkozy não é nenhum colaborador assim, nazista, nada disso. Mas até essa figura foi usada, como dizendo que ele obedecia em tudo aos alemães, né? Então, a gente pode observar que, portanto, de certa maneira, Angela Merkel, no contexto europeu, seria um pouco perdedora com a vitória do Hollande. Ela, inclusive, se ofereceu, isso é curioso, ela se ofereceu praticamente para participar da campanha, para ir lá, aparecer no palanque ao lado do Sarkozy. Mas o próprio Sarkozy, ele declinou da oferta, ele disse que ele achou que não seria conveniente ter, né, a chefe de governo alemã do lado dele, que isso iria talvez até reforçar essas críticas de que ele obedece muito aos alemães, né? Então, a gente, é interessante observar, Fragoso, que há, digamos, dois aspectos aí de nacionalismo. Por um lado, o nacionalismo do Sarkozy contra os imigrantes, né? Um pouco indo, realmente não é bem a posição dele, ele quer atrair os votos dessa extrema-direita xenófoba. Agora, ao mesmo tempo, o Hollande, ele usa muito essa questão de que a França tem que ter uma voz independente, que não tem que seguir a Alemanha em tudo. Então, vamos ver o que acontece. Evidentemente, uma eventual vitória do Hollande seria, que como eu digo, ele ainda é o favorito, né? Embora a diferença não seja tão grande quanto no início da campanha para o segundo turno, uma eventual vitória dele reforçaria esses setores que pedem uma política de crescimento, não apenas de arrocho. Já uma vitória do Sarkozy, eu acho que reforçaria essa posição mais de defesa da disciplina fiscal, da disciplina nos gastos públicos na Europa.
Essa fórmula de combinar o arrocho fiscal com o crescimento lembra um pouco a fórmula brasileira, né? Até por isso que o Brasil está se despontando como um exemplo no exterior, né?
É lógico que cada país e cada continente tem suas características, mas não há dúvida que a política de estímulo ao consumo aqui no Brasil tem garantido bastante nossa economia. A verdade é que nós observamos um aspecto interessante, o PIB brasileiro, ele depende muito menos das exportações, né, do que uma série de países da Europa. E sabia que é interessante observar também que a própria Alemanha, ela é um dos países menos afetados pela crise, mas ela inexoravelmente será também tomada pela crise se continuar esse arrocho na Europa, continuar essa queda na atividade econômica da Europa. Porque você sabia que a Alemanha, a maior parte das suas exportações, a maior parte é para outros países da Europa, não é para o Brasil, não é para os países, digamos, pobres ou de outros continentes. Na verdade, a Alemanha depende muito do consumo do próprio europeu, né? Dizem também que a própria Angela Merkel, que no ano que vem também vai enfrentar eleições, né? A Alemanha, nesse caso, não tem eleições diretas dela. Nesse caso, seria para ser primeiro-ministro, né? Não para presidente. Você sabe que há uma diferença fundamental entre a Alemanha e a França, por exemplo, né? Que a Alemanha, o primeiro-ministro é a figura fundamental. Na França, a figura fundamental é o presidente, né? Fala-se até num um semipresidencialismo. Mas o presidente francês, porque ela também tem o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro não apita muito na França. Quem realmente tem importância é o presidente. E dizem que é um poder, de certa maneira, até quase imperial, né? O poder do presidente francês. Mas então, a Angela Merkel também terá eleições, nesse caso, no ano que vem. Dizem que é possível que, com uma vitória do Hollande, ela comece a ir um pouquinho para esse lado do crescimento também. Comece também a defender isso. Mas é interessante observar que já é uma prática da política alemã esse controle dos gastos públicos. Eu acho que mesmo que ela aceite uma política de maior crescimento na Europa, um estímulo ao crescimento, a Alemanha, assim, nunca vai afrouxar esse controle dos gastos públicos. É algo primordial na política econômica de qualquer governo alemão.
E as eleições na França estão marcadas para domingo?
Para domingo logo. E vamos ver, né? Realmente estão atraindo muito a atenção. Embora possa se falar de esquerda contra direita, mas na verdade é mais um plebiscito sobre os anos Sarkozy, né? Na verdade, o que se vê é isso. Por exemplo, não todos os eleitores da extrema-direita, né, vão votar no Sarkozy. Calcula-se que pelo menos um 20% vote no próprio Hollande, porque o Sarkozy, ele é muito, na verdade, ele nesse momento é muito antipatizado, né, pela população francesa, ele, esse arrosto dos últimos anos vem criar, tem criado um clima de queda na popularidade do Sarkozy. Há um outro aspecto interessante. Os franceses dão muita importância à imagem do presidente, ou seja, o presidente, ele é um homem que tem que ser uma figura, digamos, bem, de muito respeito. Ele não pode expor a sua vida pessoal. O Sarkozy, que, como você sabe, é casado com uma cantora, né, italiana, né, de origem italiana, que é a Carla Bruni, né, ele apareceu muito nessas revistas, mais populares. Ele, por exemplo, tirando de férias, aparecendo de sunga, né, com a esposa na praia, esse tipo de coisa não agrada os franceses. Ele próprio falou mesmo que ele admite, né, que ele desacralizou um pouco, né, tirou esse aspecto formal muito do presidente francês. E o francês gosta disso. A gente pode observar, por exemplo, o próprio Mitterrand. O Mitterrand, ele tinha uma vida privada também, um pouco controversa. Ele tinha uma amante, durante todo o tempo teve uma amante, e tinha uma filha com essa amante. Mesmo assim, a própria imprensa francesa não tocava nesse tema, porque o Mitterrand nunca apareceu com a amante do lado, né? A existência da filha também era quase mantida em segredo. Então, a imprensa só veio a falar disso então, na morte do Mitterrand, porque no enterro apareceu essa filha e apareceu essa amante. Quer dizer, você vê que é um tipo de mentalidade que o presidente tem que ter uma figura muito respeitada, muito preservada. E o Sarkozy, ao se expor muito como uma figura, quase como, digamos, um socialite, né? uma celebridade, isso não agradou os franceses, né? É um fator também que foi contra ele.
É, com certeza também os efeitos da crise, né?
Ivan, falando... Isso é o fundamental. A crise é muito mais importante até que esses aspectos. Mas aí, se acumularam vários fatores nessa queda de popularidade. Mas, bom, eleição nunca se sabe, né? Quer dizer, o Hollande é favorito, mas o Sarkozy tem condições, evidentemente, né? Se ele conseguir reunir um apoio grande nesses votos da extrema-direita, ele pode ganhar essa eleição também, evidente. Mas, repito, o favorito é o Hollande.
E falando de crise, Ivan, que essa crise da Europa afetou muito, a Europa afetou também a América Latina. A palavra de ordem continua sendo expropriação aqui na América do Sul, correto? Acho que agora essa semana, depois da nacionalização argentina da empresa YPF, uma petrolífera, né, agora a Bolívia também seguiu o exemplo de expropriar uma empresa espanhola, correto?
Mas isso se deve muito, a uma política também dos chamados países bolivarianos, né? Que a Argentina, de certa forma, já agora se integrou plenamente, né, a esse bloco de países que tem como inspirador o presidente Chávez da Venezuela, né? A questão talvez mais complicada é que é o fato da Argentina não prometer, digamos, compensar a empresa por essa desapropriação, né? Porque, na verdade, claro, todo governo, teoricamente, tem esse direito, mas se supõe que ele tem que, por motivos, né, de força maior, altos motivos do interesse nacional, até desapropriar uma empresa. Mas ele teria que pagar o valor dessa empresa, né? Então, é curioso observar que o Chávez, embora ele tenha desapropriado um montão de empresas, ele tem uma política de estatização da economia da Venezuela, essas coisas, logicamente, sempre criam uma preocupação nos investidores, mesmo que a empresa seja compensada, né? Mas é interessante observar que o Chávez, normalmente, até hoje, em geral, ele paga o valor da empresa, né? Quer dizer, desapropria a empresa, mas ele paga o que a empresa vale, né? E claro que o Chávez é um país que tem petróleo, tem muito dinheiro, né? Então, o Estado venezuelano, né, principalmente quando o petróleo está com valor mais alto, ele tem reservas, né? Como se diz popularmente no Brasil, tem bala na agulha para pegar uma grande empresa, estatizar e pagar aos proprietários, né? Compensá-los por essa perda. O problema dessa empresa espanhola que foi desapropriada na Argentina é que há dúvida se os argentinos vão pagar uma compensação, né? Eles alegam que, na verdade, a empresa está devendo, né? Então, tudo isso aí é realmente preocupante. E eu queria te comentar uma coisa. Você observou que a empresa que foi desapropriada ou expropriada lá na Bolívia também é espanhola, né?
Sim,
claro. É um golpe da economia espanhola, porque você sabe que muitas dessas empresas estão compensando as suas perdas na Espanha com o envio dos lucros que fizeram na América Latina. Inclusive empresas na área telefônica, né, das telecomunicações, Então, no momento, parece que a Espanha está se vendo um pouco como país vítima, né? De que geralmente não desapropria uma empresa americana, né? Não, a coisa vai em cima de empresas espanholas. Não sei se tudo isso aí vem um pouco como uma desforra com o antigo colonizador, né? Porque a nossa relação com Portugal não é a mesma relação que esses países têm em relação à Espanha, né? É muito mais complicada a relação desses países hispano-americanos com a Espanha do que a nossa com Portugal. A nossa com Portugal, em geral, tem sido uma relação afável, né? Com exceção aqueles problemas dos brasileiros barrados em aeroportos, etc. Né? Mas, em geral, a nossa situação é afável. A nossa visão de Portugal é muito melhor do que a visão que eles têm da Espanha. E como a Espanha, na onda, digamos, de liberal que houve na América Latina, né, em que foram privatizadas muitas empresas, a Espanha acabou comprando muitas empresas estatais, né, em telecomunicações e outros setores, parece que criou-se um clima, digamos, nacionalista, um pouco antipático aos espanhóis em vários países. Mas eu queria repetir, esse fenômeno de desapropriação mais se baseia nos países bolivarianos, países que têm aquela política influenciada, digamos, por essa ideologia estatizante do Chávez. Aí vamos citar, né, Bolívia, Equador, um país que tem também nacionalizado, a própria Argentina, que integrou-se agora bastante no bloco do Chávez, né, Venezuela. Temos também, podemos citar um pouco o Paraguai, mas o Paraguai não entrou nessa coisa de nacionalizações, mas tem alguma proximidade. E na América Central, a Nicarágua, né, também segue essa política.
Perfeito, Ivan. E eu li que essas nacionalizações elas podem acabar provocando o deslocamento de alguns investimentos espanhóis aqui para o Brasil, certo?
Com certeza, porque eles no Brasil sentem maior segurança jurídica, né? Porque a verdade é que no Brasil, é interessante observar, né? Às vezes a gente vê, tem toda essa disputa, claro, como é normal numa democracia entre governo e oposição. A gente vê no próprio Senado, né, os debates entre governistas e oposicionistas, mas existem alguns consensos na política brasileira. Um dos consensos é a política econômica, né? Na verdade, você pode observar que dentro dos grandes partidos, né, não há realmente dissensões quanto à política econômica, né? A preocupação de uma maneira ou de outra pelo controle da inflação, isso varia um pouco, logicamente, mas sempre a preocupação não deixar a inflação descontrolada. Existe também uma certa preocupação com os gastos públicos, né? Embora o Brasil tenha sido beneficiado pela bonança econômica, né? A situação melhor econômica, a tributação tem aumentado muito, os impostos que o governo arrecada, e o governo, então, portanto, tem mais dinheiro para gastar, mas há um certo consenso que tem que haver um certo controle dos gastos públicos e que tem que haver também uma questão que além da questão do gasto público, com o controle da inflação, não voltar àquela hiperinflação do passado, né, que tanto complicou a vida dos brasileiros. Então, nós temos uma certeza que qualquer um desses grandes partidos, estando no poder, vai manter essa política. Isso é uma garantia, também uma política de não hostilidade ao capital estrangeiro. Então, nós vemos que, inclusive, é interessante observar que até os aeroportos, né, sofreram agora um processo, de privatização, embora não seja uma passagem da propriedade, mas do uso do aeroporto, né? Então, é interessante observar isso. Isso dá uma certa confiança ao investidor estrangeiro. Certo. Ele sabe que não importa quem estiver no poder no Brasil, dos partidos realmente que têm condições, né, de ganhar o poder no Brasil, serão mantidas condições básicas para eles investirem com tranquilidade aqui. Então, realmente, de certa maneira, podemos até nos beneficiar, né? O Brasil pode se beneficiar desta situação, desta insegurança que foi criada em alguns países para o capital estrangeiro.
Vamos aguardar então. Ivan, muito obrigado pela entrevista, pelo comentário internacional. Um bom
muito
dia.
Muito bem, Fragoso, e um bom fim de semana para você.
Para você também.